Araripina Urgente. Entrevista.
Eu anunciei agora há pouco, já estou ao telefone com a deputada estadual Dulce Amorim, sertaneja também. Parabéns, deputada. Hoje é o nosso dia, o dia do nordestino. Bom dia, deputada.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos aí que fazem Arari FM. É muito bom estar falando aqui nesse programa de uma grande audiência para Araripina Urgente. E aí quero cumprimentar a todos também que nos ouvem. Que Deus possa estar nos abençoando nesse dia, amigo.
Amém, amém. Ô, deputada, recentemente o governador Paulo Câmara esteve aqui, né? Como está andando em todo o estado de Pernambuco, mas ele passou aqui pelo Araripe, anunciou aí vários investimentos na questão de água e também infraestrutura. E eu sei que a senhora tem uma novidade aí para quem viaja para Petrolina, né? Eu, por exemplo, né, minha família, meu pai mora lá em Petrolina, a gente tem que estar sempre indo para Petrolina. Deixamos de ir devido à pandemia, mas voltamos a visitar novamente a família. E aí tem um trecho ali depois de Ouricuri para Santa Cruz, que aquela rodovia é uma rodovia estadual, está muito ruim. Melhorou um pouquinho, mas eu sei que a senhora tem novidade aí para apresentar para a população, né? Eu queria que a senhora ficasse à vontade.
Amigo, graças a Deus a gente teve a grata satisfação aí de fazer um pleito ao governador Paulo Câmara e ele nos atendeu aí com a questão da revitalização da estrada PS 604, né? Que é de Ouricuri justamente a Santa Cruz. Como você falou aí, quando a gente teve em Ouricuri, várias pessoas nos procuraram lá, justamente falando do quão ruim estava aquela PE, e graças a Deus realmente vai ser feito aí a revitalização dessa estrada para que vocês possam transitar melhor, para que a gente possa transitar melhor nessa questão, né? Então, o que a gente tem feito aí é um grande trabalho aí junto ao governo para que as coisas melhorem. Aí, quanto a região aí do Araripe, o sertão do Araripe, como você bem fala aí, nós somos o nordestino e hoje é o dia do nordestino. Eu gosto de dizer assim, que eu sou a nordestina com todo orgulho, né? E a política, eu creio que ela tem que ser justamente para servir para o coletivo. Quando eu falo coletivo, para chegar de melhorias para as pessoas, né? Que moram nas regiões, fortalecer as regiões. O Araripe aí é uma região muito forte na questão do polo gesseiro, mas também a gente não pode esquecer da agricultura, da pecuária, né? E quando fala na agricultura, na pecuária, a gente também investiu aí, Roberto, na perfuração de poços aí na região, certo? A gente fez algumas, através das nossas emendas parlamentares, a gente levou alguns poços aí para a região de Ouricuri, como também de Granito, né? Santa Cruz, para que justamente possa continuar fortalecendo essa questão. A gente vê aí que o polo gesseiro tem passado por algumas crises, não só o polo gesseiro, o Brasil todo está em crise, essa crise econômica aí que assola, e aí a gente fica muito preocupado porque o poder de compra das pessoas diminui, e quando eu falo compra, não é compra no geral, mas principalmente da questão da cesta básica, né? A gente vê que o salário mínimo diminuiu bastante, então hoje as pessoas não conseguem mais nem comprar carne, quem não cria, quem não tem o seu próprio criatório e tudo, não consegue mais nem comprar carne para comer, como a gente bem fala, para fazer a mistura, né, do almoço. E isso é preocupante porque a gente tem que correr atrás da equidade social. E aí, junto ao governo Paulo Câmara, recentemente a gente votou na Câmara, que foi justamente, na Assembleia, aliás, a gente votou aí a questão da anistia do IPVA. Você sabe que muitas pessoas estavam com suas motos atrasadas, aí sem conseguir realmente transitar, com medo de fiscalização. Mas esse projeto já foi votado na Assembleia, houve unanimidade na aprovação disso, foi muito bom, junto aí com os colegas aí do Araripe, como Antônio Fernando, Roberta Reis, a gente aprovou esse projeto para que o povo pudesse realmente andar no seu transporte normal, sem medo de fiscalização e nada.
É verdade.
Outro investimento também importante aí na região é justamente também o fortalecimento da rede PEBA, amigo. A gente sabe que a rede PEBA, ela atende mais de 50 municípios entre Pernambuco e Bahia, né? E aí a região de Araripina, Ouricuri, Salgueiro também está envolvida na rede PEBA. Então, eu vejo esse fortalecimento aí imenso, com Petrolina também. A gente sabe que a região do São Francisco e a região do Araripe estão interligadas, e o que a gente precisa é levar justamente também melhorias na questão da saúde, da educação e também no direito à água.
É, dá para ver que a senhora é uma deputada bastante atuante, né? E está aí por dentro mesmo das dificuldades que a população sertaneja aqui da região do Araripe, do Sertão Central, está passando. Agora, deputada, ainda falando sobre rodovia, a senhora é ali da região de Dormentes, a senhora tem conhecimento, evidentemente, da PE-630, que tem um trecho aí que ainda é em terra, de estado de terra ainda, né? Ainda não é pavimentação asfáltica. Tem também um projeto da Estrada da Integração, que é a PE-615, que tira direto aqui por Araripina, passando no Distrito Nascente, chegando a Santa Filomena. E eu gostaria que a senhora também desse a sua opinião, a sua posição com relação a essas rodovias e o que a senhora está fazendo também junto ao governo do estado para isso sair do papel.
Olha, inclusive, você falou aí na PE-630, a gente, essa PE também pega a região de Petrolina, né? Ela pega ali após Rajada, que é o nosso distrito onde eu nasci, e graças a Deus, depois de casada, voltei a morar lá. Então, ela liga de justamente ali da 407, tá? É um entroncamento da 407 e vai aí até vocês, né? Então, essa questão da PE, a gente inclusive está colocando uma emenda, certo, para ajudar na elaboração do projeto. O governo do estado, quando teve na região, já antes dessa última ida, ele havia prometido justamente fazer o projeto, que estava orçado em 5 milhões. Então, a gente está ajudando aí também na elaboração desse projeto para que essa estrada venha sair o mais rápido possível. E a gente sabe que as boas rodovias, quando você tem uma estrada boa, ela diminui distâncias, não é? Uma coisa que às vezes você leva para passar numa estrada esburacada, além de passar pelo risco de morte, você também demora muito a chegar, há um desgaste no veículo e tudo mais. Então, a gente tem todo o interesse que realmente essas PEs sejam revitalizadas, justamente para que as pessoas possam transitar melhor. E essa estrada também, essa PE também, a 615 da integração, é o que faz justamente a integração entre essas regiões. E a gente precisa fortalecer essa questão. Então, há um apoio total da bancada do governador, principalmente dos deputados que estão aí na região, tá certo? Para que realmente essas PEs existam. Então, eu até conversei com o Antônio Fernando ontem, mas não falei sobre essa questão, mas a gente até pede para os colegas da região para que a gente possa se unir e colocar emendas nessas questões das estradas aí, para a elaboração do projeto, para que possa realmente acontecer o mais rápido possível. Hoje eu vou até tentar falar com a nossa colega aí, Roberta, para que a gente possa estar trabalhando em conjunto, para que as coisas possam realmente sair o mais rápido possível, porque a gente sabe que, no fim, quem é beneficiado, todo mundo, a população, nós políticos que andamos também nessas PEs constantemente, então, mas principalmente a população que está dia a dia aí contribuindo com o desenvolvimento da região.
Com certeza, deputada, e encurtar muito também a distância Araripina-Petrolina, né? E a senhora sabe, conhece aí bem a região, a senhora é de Rajada, como a senhora disse, né? O seu esposo também, o Odacir Amorim, a senhora já foi inclusive primeira-dama, eu morava em Petrolina na época, a senhora foi primeira-dama de Petrolina, o Odacir prefeito, e encurtaria muito a distância, além de ter muito agricultor, pecuarista que cria o seu gado e que cria a sua cabra, o seu bode, iria ser fantástico. Bom, deputada, só para encerrar, a senhora, eu vi uma matéria recentemente que a senhora, mesmo sendo da base de apoio do governador Paulo Câmara, a senhora foi contra o decreto que ele assinou recentemente com relação a essa questão aí do passaporte, né, vacinal para entrar em igrejas, né, acima de 300 pessoas. E eu gostaria de saber da posição da senhora com relação a esse assunto.
Na realidade, amigo, o que houve, Roberto, e a todos que nos ouvem, porque na realidade essa questão dos decretos estão elaborados justamente por uma equipe técnica, né, que compõe o comitê da Covid. E aí houve só um equívoco na elaboração desse edital, onde ia colocar eventos pontuais, então terminaram incluindo atividades religiosas. Então, junto à bancada evangélica, a gente foi até o governador para conversar com ele, colocar, dizer que a importância que tanto as igrejas católicas como as igrejas evangélicas, os movimentos religiosos fazem para a sociedade. E você sabe que nesse momento de crise, né, uma crise também que afetou muitas pessoas foi o psicológico. Então, as pessoas, essas igrejas contribuíram muito justamente com a questão do desenvolvimento psicológico das pessoas, a depressão. Quantas pessoas ficaram depressivas aí nesse momento de pandemia? Então, o que a gente fez, a bancada evangélica foi junto ao governador, conversou, ele foi realmente muito sensível e realmente foi percebido essa questão, que ao invés de eventos, eles colocaram atividades religiosas. E agora, na regularização desse decreto, realmente as atividades religiosas ficaram fora. Então, a gente até agradece ao governo por ter sido sensível por isso, e o que a gente fez foi justamente esclarecer para ele, explicar que a atividade religiosa ela é diferente do evento, porque o evento é uma coisa pontual, vamos dizer, tem igrejas que fazem missões, outras fazem congressos, né? Então, outros fazem um evangelismo em grande massa, então aí sim são eventos. E você sabe que, infelizmente, a questão da testagem não chegou a todo mundo, né? Não chega a todo mundo. E com isso, o que é que levaria as pessoas a fazer? A ter que fazer um teste todos semanalmente para dizer que não estavam com Covid. Aí você imagina aí a contradição que a gente vive hoje no país. Eu não digo nem no Estado, porque isso é uma coisa geral no país. As pessoas não estão tendo dinheiro nem para comer. Agora você imagine para semanalmente, quinzenalmente, estar pagando um teste aí de Covid, não é? Então isso dificultaria justamente o acesso das pessoas às igrejas para se congregarem, para exercerem a sua fé. E foi justamente nesse ponto que a gente esclareceu e o governador foi muito sensível a isso, não é? Justamente em ouvir e entender que houve essa falha pela parte técnica, né, do comitê da Covid na elaboração desse decreto. E aí a gente só tem a festejar porque sabe que os católicos, que os evangélicos, que todas as religiões vão ter aí o seu direito justamente de congregar sem ter nenhum problema. É claro que seguindo as medidas, né, de vigilância sanitária, a questão da prevenção. Muita gente já está, vamos dizer assim, já tomou as duas doses e tudo, mas o que mostra que o Brasil está à frente aí no combate à Covid é justamente em continuar o uso da máscara. E isso é muito importante, né? A gente viu que os Estados Unidos relaxou um pouco na questão do uso da máscara e houve um aumento lá nessa questão houve um aumento de novo da Covid. E o Brasil, uma das coisas que tem diminuído é as duas questões, é a vacinação, mas ainda o grande cuidado no uso da máscara, de atender, de fazer também ainda as questões sanitárias.
Deputada Dulce Amorim, parabéns aí pelas suas posições, muito obrigado aí pela gentileza de nos atender, pela atenção, e a partir de hoje, essa foi a primeira entrevista da gente, estamos sempre à disposição, viu, amiga? Muito bom dia e até a próxima.
Bom dia, eu é quem agradeço, Roberto, e deixo aí um grande beijo no coração de todos aí que fazem o Sertão do Araripe, tá certo? Um abraço. Um
abraço. Conversamos aí com a deputada estadual do PT, Dulce Amorim, agora são 8:08 em Pernambuco.